Olá, Diniz Neto.
Tudo bem, Luciana?
Tudo certo. E aí, informações aí sobre o Hotel Bandeirantes?
Pois é, nós temos, meus caros ouvintes da CBN Maringá, pessoal que está nos acompanhando aí na live, na internet, e que depois vai estar também entrando, né, no site e na internet também, acompanhando aqui a nossa, o assunto é política de hoje. O governador do Paraná, do governo, cancelou dois decretos relacionados ao Maringá Bandeirantes Hotel. Essa informação já foi aqui passada para os ouvintes. Um deles declarava de utilidade pública o prédio, o outro destinava 23,5 milhões para a desapropriação do prédio.
O que você achou disso?
Bom, é assim, eu acredito que não precisava ter sido
cancelado
esse decreto, porque deixava o decreto lá e conversava com o Maringá, com o prefeito, com a equipe da Secretaria de Cultura, com o patrimônio histórico, envolvia, abria uma discussão com o pessoal da cultura, que agora, inclusive, a cultura do Paraná, está sob o comando do Hudson José, que é o secretário de comunicação. Uma medida bastante interessante, no sentido de dar mais visibilidade, inclusive, para a cultura. Esse é o objetivo de ter colocado a cultura na Secretaria de Comunicação. Então, a cultura hoje no Paraná é uma diretoria, é um setor da Secretaria de Comunicação do Estado. Aplaudo a iniciativa, porque é algo novo. E eu acho que a cultura tem mesmo que ela tem que avançar. Então, se o objetivo é avançar, é dar mais visibilidade, eu aplaudo isso. Mas fico triste com esse cancelamento, porque é desnecessário. E também não foi feita uma discussão sobre o assunto antes do cancelamento. Tem gente que diz assim, mas por que a governadora fez o decreto no apagar das luzes, e foi mesmo no apagar das luzes, por que fez o decreto? Ora, todo mundo sabe, quem é aqui de Maringá, que aquele prédio está passando por uma situação caótica. Eu até digo hoje na coluna, SOS Grande Hotel, que é o título da coluna de hoje. Há rachaduras enormes naquele prédio, principalmente naquela parte que fica ali na Tiradentes, quase esquina com a Duque de Caxias, ou vice-versa, né? Uhum. Aquela parte a gente percebe o agravamento da situação estrutural do prédio. A continuar do jeito que ele está, sem manutenção e sem nenhum tipo de cuidado, ele vai começar a cair por partes. Se é que já não caiu alguma coisa lá dentro, nós não sabemos. Uhum. Então, eu tenho falado reiteradas vezes aqui, muito antes de decreto e tudo, sobre a situação do Maringá Bandeirantes Hotel. Ele foi desapropriado em 1993, só no ano de 2017, isso é mérito da administração, houve um decreto declarando de utilidade pública para desapropriação, mas o motivo eu acho que passou desapercebido de todos nós. Sabe qual foi o motivo do decreto da utilidade pública? Ampliação do passo municipal.
Era essa a intenção da prefeitura?
Segundo consta, esse teria sido o objetivo da utilidade pública. Para mim está errado, a menos, é claro, que fosse para colocar ali a cultura, por exemplo. Eu defendo que, além, aquele espaço deva ser restaurado, e ali vai se gastar cada vez mais dinheiro, porque o prédio apresenta problemas visíveis. Não se trata de uma, assim, eu acho...
Não é uma reforma, é uma restauração.
Você pode olhar e verificar a cada mês que está passando como que a situação física do Maringá Bandeirantes Hotel está cada vez pior. Então, há um grito realmente daquele prédio, no sentido de que alguém faça alguma coisa, e isso, me parece que o governo do estado poderia ajudar a Maringá. É claro que nada impede que o governador faça um outro decreto e faça um outro projeto e trabalhe em conjunto com a prefeitura de Maringá para fazer alguma coisa por aquele prédio.
A ideia era transformar no museu.
Exatamente. A ideia que foi falada quando a governadora Cida Borghetti fez o decreto era da transformação em um museu. Então, eu acho que nada disso é o melhor para aquele espaço. O que tem que ser feito ali? Uma discussão do governo do estado com o município de Maringá para se encontrar uma solução. E por que não envolver, em algum momento, a iniciativa privada também em relação a um grande projeto para aquele espaço? Mas algo tem que ser feito, e tem que ser feito rapidamente.
Uhum, tá certo. Vamos falar então sobre o almoço que o governador vai ter hoje com o Bolsonaro, com o presidente,
hoje,
é isso?
Hoje o governador Ratinho Júnior vai almoçar com o presidente Bolsonaro a convite do presidente. Mas antes eu queria receber uma notícia agora, que deputado eleito Jacob Voss encaminhou. Ele esteve com o governador Ratinho Júnior, acompanhado do deputado federal Luiz Nishimori. E eu gostei do motivo da visita. Foi cobrar a participação de Maringá no governo do estado. E realmente Maringá ficou numa situação complicada. Outras decisões que vêm sendo tomadas, por exemplo, naquele contingenciamento desnecessário que foi anunciado pelo governo do estado de 8 bilhões e 100 milhões, Maringá foi a que mais fica atingida. A UEM foi a universidade mais atingida. Eu até não acho que esse contingenciamento ocorrerá e que será necessário de fato não gastar esse, ou não investir esses recursos, porque o dinheiro estará lá e nós vamos ver isso no decorrer do tempo, e eu acredito que tudo vai dar certo. Agora, não pode intranquilizar Maringá. Então eu acho que essa iniciativa do deputado eleito Jacob Voss, delegado Jacob Voss, e do deputado federal Luiz Nishimori, de ter essa conversa com o governador, é absolutamente importante. E acho que as lideranças de Maringá, todas, as empresariais, as políticas, enfim, têm que começar realmente a conversar e a cobrar do governador uma posição, até saber exatamente qual é a sua posição com relação a Maringá. Maringá é a terceira maior cidade do estado, tem um papel relevante na região, um papel preponderante no estado do Paraná e tem que ser tratada dessa forma, seja pelo governo estadual, pelo federal, enfim. E os nossos representantes estão aí justamente para cobrar isso. É o que se espera deles, né? Com relação ao governador, ele recebeu esse convite do presidente Jair Bolsonaro. Na campanha, o Ratinho Júnior apoiou o presidente. Existe até uma nota que eu recebi da imprensa oficial do estado, fala do governo cada vez do Paraná cada vez mais próximo do governo federal, e isso é uma boa notícia para o Paraná, uma vez que nós precisamos realmente avançar. Mas, nesse aspecto, o Paraná está bem, e nós falamos sobre isso, falamos na segunda-feira sobre os dois, um maringaense e outro muito ligado, né, que é o Ricardo Barros, candidato à Câmara dos Deputados, Álvaro Dias, candidato ao Senado, pessoas muito ligadas a Maringá e paranaenses que estão nessa situação. Então, hoje o Paraná tem uma posição realmente muito mais relevante do que tinha no cenário nacional, e essa aproximação do governador Ratinho Júnior com o presidente é excelente. Notícia para o Paraná e especialmente para nós, os paranaenses.
Uhum. Agora, voltando então sobre a questão da força política de Maringá, né? Os políticos conversando com o governador, então foram duas notícias aí que pegou o pessoal de surpresa aqui em Maringá, né? O bloqueio dos recursos.
Bem, o bloqueio
que atingiu
todos.
Pesadamente a UEM e o HU.
O que assustou, né, Maringá, foi o fato de que Maringá foi o município mais atingido pelo pacote anunciado.
E agora essa anulação do decreto.
Claro, nós temos, por exemplo, aquele trevo ali do Catuaí, é absolutamente obrigatório e urgente. Hoje, o problema de trânsito causado ali é enorme.
É um
caos,
né?
E não é um prejuízo para Maringá, é para a região. Porque as pessoas utilizam aquele espaço, aquele trevo, para acesso a outros municípios. E, em algum aspecto, pessoas que vêm, por exemplo, de Guaraçu, de Astorga e de outros municípios, eles estão indo para o aeroporto, é um dos caminhos. Então, quer dizer, aquilo tem que ser feito. Não é assim, né? Eu vou contingenciar, não sei se vou fazer. Não faça isso. Eu acho que tem que ser conversado. Por exemplo, esse contingenciamento, se necessário fosse, por que que antes não foi conversado com cada região e não foi falado antes de um anúncio? E outra coisa, por que uma precipitação assim? Por que anunciar isso, sendo que se sabe que não seria necessário? Sendo que os 48 bilhões do orçamento do Estado já estão contingenciados, no sentido de que as coisas só serão feitas se for aprovado pela Secretaria de Fazenda.
Passo a passo.
E claro, pelo governador, né? Então, a caneta está na mão do governador e do secretário de Fazenda. Desnecessário, deixou muita gente preocupada, causou, imagina nas universidades, já estão com problema, aí fica sabendo que houve um corte no orçamento de milhões. Como que fica? Como que o reitor e a equipe da administração das universidades senta para conversar, sabendo que não vai ter dinheiro? Não precisa. E até a nota era clara. Talvez isso não ocorra e tal. Então não precisava anunciar agora. Uhum. Né? Então eu acho que é uma questão até, em um certo aspecto, de inexperiência do governador e de parte da sua equipe, porque alguém disse para ele que precisava fazer aquilo, né? Eu acho que o governador precisava chamar essa pessoa e conversar um pouquinho assim, olha, cuidado, né? Não precisava, não era necessário que a gente anunciasse uma pancada dessa de 8 bilhões e 100 milhões na primeira semana do ano, ou segunda semana, a todo o Paraná.
Inclusive, sobre o Hotel Bandeirantes, a nossa reportagem já entrou em contato com a assessoria de imprensa do governo do estado, né? E a informação é que, por enquanto, ninguém vai falar, mas até o final da manhã alguém deve falar sobre esse assunto, para explicar, né, por que essa decisão. Mas até o momento a gente não conseguiu essa explicação.
Bom, eu espero, de fato. E não tem problema nenhum. Se cancelou, não tem problema. Que pelo menos anuncie que voltará, que conversará com a prefeitura de Maringá, conversará com o prefeito, com a equipe de cultura, enfim, com a cidade de Maringá, e que no futuro, então, breve, estará ajudando Maringá a resolver o problema do grande hotel. Isso eu acho que é o que todos os maringaenses esperam.
E sobre o Hotel Bandeirantes, a Sueli, nossa ouvinte, ela pergunta se é possível fazer uma parceria com empresários, né, para que fosse restaurado esse hotel,
é possível,
e entregasse à prefeitura.
É possível. Um grande empresário de Maringá, inclusive, sei que está estudando alguma coisa, está até, talvez faça uma proposta ao município no sentido de revitalização daquele local. Só isso já esse empresário me falou no primeiro semestre do ano passado. Só que não evoluiu isso, é claro, envolve muitos recursos, muito dinheiro.
E o que ganha a empresa daí? O empresário ganha o quê?
Imagina a questão da imagem.
Imagem.
Né? E mesmo, talvez, a utilização de parte do prédio para algum tipo de projeto. Né? Então, é possível sim. Agora, acho que está na hora do governo Ratinho Júnior começar a conversar um pouco mais com o prefeito, com o Maringá, com os representantes de Maringá, e nós falamos ontem, representante não está faltando, né? Nós temos 10 deputados que têm dos 57 que têm alguma ligação com Maringá. Parabéns ao deputado estadual eleito, o delegado Jacovós, e ao deputado federal Luiz Nishimori pela iniciativa, e foi a primeira reportada, né, de conversar com o governador. Ô, governador, Maringá está esperando muito do senhor.
Tá certo. Muito obrigada, Diniz. Até mais.
Até mais.